e na antena da RFI em português. Até já.
Rádio França Internacional.
Bem-vindos à segunda parte desta emissão aqui na antena da RFI em português. Nos próximos 20 minutos poderá contar com o Magazine de Desporto e com o convidado do dia, entrevistado por Luís Guita, em Lisboa.
Convidado.
Desconseguiram Angola. É o livro que António Costa Silva escreveu no auge da Guerra Civil Angolana. Depois de uma primeira edição, restrita, sob pseudónimo, agora, no ano em que Angola celebra os 50 anos de independência, António Costa Silva assume o romance, que é um grito de revolta contra a destruição e sofrimento indizível que a Guerra Civil provocou nos angolanos. Em Desconseguir o Angola, sentimos o pulsar de um povo. Somos levados na torrente das idiosincrasias de uma sociedade e o autor levanta a bandeira contra o lugar comum da violência e de todas as guerras. Com António Costa Silva, angolano, que foi preso pelo MPLA durante quase 3 anos e esteve perante um pelotão de fuzilamento, que foi ministro da Economia e do Mar de Portugal, a entrevista que concedeu à RFI foi uma oportunidade para se falar do livro, recentemente editado em Portugal, da atualidade política internacional, de Angola, de África, de Portugal, da Europa, do mundo. António Costa Silva começa por revelar como surgiu o romance Desconseguiram Angola.
Este livro foi escrito no auge da Guerra Civil em Angola, nos anos 90, e, portanto, é um grito de revolta grande contra a destruição que a guerra provocou no país e o sofrimento indizível que infligiu ao povo angolano. E, portanto, há uma espécie de livro da guerra dentro deste livro, a que chamei O Sono da Razão, porque a guerra apela a todas as irracionalidades que existem na espécie humana. A espécie humana nunca aprende com os seus erros, e eu acho que Angola demonstrou isso com uma acuidade impressionante. E foi um país destruído, as famílias, as populações, sem que os senhores da guerra, depois de entrarem nela, conseguissem encontrar uma maneira de sair, sendo que a guerra muitas vezes também é um negócio de muitos, enquanto asfixia a maioria do povo angolano.
Olhando para a Angola de hoje, como é que se sente?
Angola, hoje houve claramente uma evolução no regime. O regime político hoje já não é um regime totalitário como aquele que foi construído logo a seguir à independência. Portanto, há imprensa livre, ou mais ou menos livre, há vários jornais. As críticas ao regime já não são confrontadas com a prisão das pessoas que as fazem, mas a vida, mesmo assim, ainda é muito difícil. De qualquer maneira, a democracia angolana tem desenvolvido o seu caminho, existem vários partidos. Agora, o controle do MPLA é um controle absolutamente férreo sobre o país. Penso que o presidente João Lourenço tentou ensaiar um novo curso e erigiu o combate à corrupção, que é realmente o cancro da sociedade angolana, e ele enveredou, portanto, nessa luta contra a corrupção, enfim, com alguns resultados, mas ainda não suficientes. Agora, quando olhamos para o panorama geral do país ao fim destes 50 anos de independência, pensamos no dia 11 de novembro deste ano, vão fazer 50 anos de independência. Vemos um país em que mais de 80% da população ainda vive abaixo da linha da pobreza. Portanto, um povo angolano continua confrontado com inúmeras carências. O investimento na educação, na saúde, é muito, muito inferior, por exemplo, àquele que o Botswana, que é um país vizinho, fez e que tem outras condições, mas também tem grande dependência de recursos naturais, no caso do Botswana, dos diamantes. E, portanto, a maldição dos recursos naturais, a maldição do petróleo, não é suficiente para explicar, digamos, a armadilha em que a economia angolana se colocou. E sair dessa armadilha exige a diversificação da economia, que foi anunciada várias vezes pelo governo angolano, mas nunca se consubstanciou diretamente. E repara, Angola pode ser um celeiro para alimentar a África, pelo menos a África Austral, tem terrenos extraordinários, a agricultura pode ser crucial, a própria manufatura, as várias indústrias que existem, os recursos naturais. Angola tem também uma plétora de diferentes recursos, uma panóplia que vai desde o petróleo e gás, mas também tem ferro, tem diamantes, tem outros recursos, inclusive terra terras raras que são fundamentais hoje para tudo o que é indústrias eletrónicas de alta precisão, mas de certa maneira o regime ficou armadilhado naquilo que os analistas chamam a armadilha que os conflitos armados prolongados induzem nas economias dos países, neste caso coligado com a tal maldição do petróleo, porque quando há receitas fáceis do petróleo é fácil construir um Estado rentista que vive à custa destas rendas e que não faz o desenvolvimento dos outros setores da atividade. Esse é o grande desafio que se coloca.
O enfrentar esse desafio pode passar por uma maior democratização?
Sim, eu acho que esse caminho é inevitável, o reforço da democracia, a consolidação de outros partidos políticos, porque Angola é um país muito jovem, a população abaixo dos 17 anos é absolutamente dominante no país, e os países jovens têm que ser portadores de soluções para o futuro das gerações jovens. Se não o fizerem, os problemas vão ser muitos, e essa geração jovem está a reclamar as oportunidades de vida, as oportunidades de desenvolver todo o seu percurso, e isso é uma pressão gigantesca. E não é por acaso que nas últimas eleições em Luanda, que sempre foi um feudo do MPLA, desde o tempo da luta contra o regime colonial português, o MPLA dominava absolutamente Luanda e o MPLA perdeu Luanda nas últimas eleições. E a UNITA teve aí 60% dos votos das pessoas que vivem em Luanda. E, portanto, isto é um sinal muito claro de que se o regime atual e o governo do MPLA não encontrar as soluções, as eleições vão ser cada vez mais difíceis para os detentores atuais do poder. E é por isso que também todos estes desafios são fundamentais. É preciso mudar, talvez, o paradigma da governação, é preciso olhar para a economia com todas as suas alavancas, porque Angola tem múltiplas hipóteses de diversificar a sua economia, mas criar condições para isso suceder e, sobretudo, investir o dinheiro que vem dos recursos petrolíferos na educação, na saúde e combater, como o Presidente João Lourenço anunciou, combater decididamente a corrupção e virar esses recursos, pô-los ao serviço do país e do seu povo.
Esses recursos são alvo de interesse de vários países. Como é que interpreta os diferentes e como é que pode o Presidente João Lourenço poderá conjugar os diferentes interesses que Estados Unidos, Rússia, China?
Sim, Angola sempre foi alvo da cobiça das grandes potências. A própria Guerra Civil, repare que Angola teve uma luta de libertação nacional de cerca de 14 anos, seguida de 26 anos de Guerra Civil. E essa Guerra Civil foi muito alimentada por potências exteriores, desde logo da própria África, como a África do Sul, que esteve altamente envolvida, mas também existiram tropas cubanas, a própria antiga União Soviética esteve envolvida, e os Estados Unidos nunca deixaram de estar envolvidos e apoiar ciclicamente os diferentes movimentos de libertação, a FNLA, a UNITA e depois o próprio MPLA. Eu penso que aquilo que o Presidente João Lourenço fez, e sobretudo com a visita do Presidente americano Joe Biden, e é a primeira vez que um Presidente americano visitou Angola nos últimos tempos, é muito significativo, porque o corredor do Lobito é vital não só para Angola, como para toda a África Austral, porque liga a Zâmbia, pode eventualmente ser um grande esteio para o desenvolvimento económico de toda aquela área do mundo, e o que os americanos viram foi apoiando este grande projeto contra a balançarem o peso da China. A China foi disseminando a sua influência em África, portanto, sobretudo nos países que têm recursos minerais, e ela exerce o controle direto ou indiretamente desses recursos. A guerra que está a existir agora na República Democrática do Congo, a República Democrática do Congo é o maior produtor mundial de cobalto. Portanto, cerca de 75% ou 80% da produção mundial de cobalto vem da República Democrática do Congo, e se for ver, das 19 minas que estão a operar, os chineses já compraram 15 das minas de cobalto, e o cobalto é vital para os carros elétricos, para as baterias, para todos os sistemas de desenvolvimento das tecnologias que vão cada vez mais formatar a vida das sociedades modernas. E os chineses estão muito atentos a isso. Eu penso que este jogo que a liderança política angolana faz da relação com a China, por um lado, com os Estados Unidos por outro, com a União Europeia, que devia ser muito mais ativa, é muito importante. Aliás, a União Europeia tem um projeto que é o projeto Gateway, que é exatamente para apoiar e desenvolver projetos deste tipo do corredor do Lobito, e foi isso que no governo anterior nós procuramos inscrever também o apoio da União Europeia a este projeto do corredor do Lobito. Não sei nesta altura como é que está, mas é vital também Portugal e a própria União Europeia se ligarem às autoridades angolanas para ver como é que podem apoiar estes projetos que podem ser transformadores do país.
E falando do continente africano, qual a melhor maneira de lidar com o jacaré dos Estados Unidos, com o urso russo, com o dragão chinês? Um panafricanismo?
O continente africano, para mim, é o futuro. Um dos grandes problemas da Europa, além dos que já discutimos, é o envelhecimento da população, é a demografia. E o que é que se passa em África, o continente mais jovem do mundo? E é aquele que até 2050 vai ter uma progressão extraordinária em termos da sua população. E o ativo maior que a espécie humana tem são exatamente os recursos humanos. E, portanto, a colaboração da União Europeia com a África é absolutamente decisiva. E eu fico muito triste porque essa colaboração anda, já se tentou várias vezes, tem vários projetos, mas não há um desenvolvimento grande. E essa colaboração tem que ser feita em novos termos, esquecendo os colonialismos, os neocolonialismos, esquecendo, não aprendendo as lições de todos esses períodos conturbados da história, mas apostar na qualificação das pessoas, no desenvolvimento dos projetos e endogeneizar o crescimento nos países africanos. Os países africanos não precisam de consultoria, precisam de aposta clara na formação dos recursos humanos. Andamos há algum tempo atrás a discutir as reparações da escravatura, por exemplo. A escravatura foi uma ignomínia, mas se nós entrarmos agora na discussão de reparações da escravatura, vai ser uma coisa inextricável, que vai durar anos e anos. Em vez disso, como disse, aliás, a antiga ministra Francisca Van Dunen, e eu apoio completamente a ideia dela, é muito mais importante Portugal ter um grande projeto, por exemplo, com Angola, com Moçambique, com esses países de apoio à educação, de apoio à saúde. Nós não podemos esquecer que Portugal tinha, na altura em que terminou o sistema colonial, das investigações mais avançadas sobre as doenças tropicais. O nosso Instituto de Investigação das Doenças Tropicais é um património importantíssimo. E nós estamos a ver hoje o reconhecimento da cólera, da malária, de todas essas doenças nos países africanos. E, portanto, Portugal, inclusive ao abrigo da União Europeia, pode desenvolver grandes programas nestas áreas e depois também na área da economia.
Por onde é que passa o futuro de Angola?
O futuro de Angola passa, sem dúvida, pelas suas gerações mais jovens, que eu espero que sejam gerações que tenham acesso em termos da educação, da cultura e dos próprios sistemas de saúde, tenham melhores cuidados do que eles têm hoje. Mas Angola é um país muito jovem e, portanto, o futuro está sempre do lado da juventude, é uma lei natural da vida. E o que eu penso em toda esta conversa é exatamente porque Portugal, a própria União Europeia, com as lideranças políticas em Angola, podem procurar aqueles projetos que sejam projetos diferenciadores ao nível do desenvolvimento de Angola e da sua busca do futuro. Agora, Angola tem todas as condições, não só em termos dos recursos naturais. A única questão é a liderança política do país estar à altura destes desafios que se exigem para os próximos 50 anos. Para daqui a 50 anos não dizermos outra vez que 80% da população que está abaixo da linha de miséria, porque isso seria uma falha absoluta de todo este projeto e Angola e o povo angolano, até pelo sofrimento inacreditável que passou ao longo destes 50 anos, precisa de um caminho diferente e de um futuro diferente.
Ouvimos António Costa Silva, autor do romance Desconseguiram Angola, lançado recentemente em Portugal. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.
Desporto. Já de seguida, o Magazine Desporto, realizado por Marco Martins.
A judoca portuguesa Patrícia Sampaio tem estado em destaque no judo português e internacional. Nestes últimos meses, a atleta lusa de 25 anos arrecadou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos e a medalha de ouro no Grand Slam, ambas as provas em Paris, a capital francesa. A Cidade Luz foi palco nestes últimos meses da ascensão da atleta portuguesa Patrícia Sampaio, na categoria de menos de 78 quilos. No Grand Slam de Judo de Paris, a primeira grande prova de 2025 na modalidade, que decorreu entre 1 e 2 de fevereiro, a portuguesa derrotou a neerlandesa Lieke Derks, a francesa Audrey Chomeau e a israelita Inbar Lanir, esta última sendo na final da prova feminina. Patrícia Sampaio conquistou assim a medalha de ouro na prova parisiense, um primeiro triunfo na carreira da atleta lusa num Grand Slam, as maiores provas no circuito mundial de judo. A judoca portuguesa alcançou o topo mundial em 2025, mas o ano de 2024 também foi de grandes feitos e recordações para a originária de Tomar, no leste de Portugal. Nos Jogos Olímpicos que decorreram em Paris, a capital francesa, Patrícia Sampaio tinha alcançado a medalha de bronze, juntando-se a Nuno Delgado, em 2000, em Sydney, a Telma Monteiro, em 2016, no Rio de Janeiro, e a Jorge Fonseca, em 2021, em Tóquio, todos conquistaram medalhas de bronze. Patrícia Sampaio entrou num grupo restrito, ela que desde muito jovem está habituada a conquistar medalhas. Ela foi campeã europeia de júniores em 2018 e em 2019 e campeã europeia de sub-23 em 2021, isto sem esquecer a medalha de bronze nos campeonatos da Europa séniores em 2023. A RFI teve a oportunidade de falar com Patrícia Sampaio após o Grand Slam de Judo de Paris. Patrícia Sampaio revelou-nos como surgiu a paixão pelo Judo e em que estado está a sua medalha de bronze dos Jogos Olímpicos. Mas antes disso, a judoca portuguesa abordou o triunfo no Grand Slam de Paris, ela que é agora a figura de proa do judo português, após Telma Monteiro ter anunciado a sua retirada da modalidade.
Foi a primeira vez que medalhei neste torneio, foi a primeira vez que ganhei um Grand Slam. O máximo tinha feito, fiz final, mas tinha ficado em segundo. Portanto, por tudo isso, foi uma grande conquista. E ter sido em Paris, que é, acho que é o grande slam de sonho de todos os atletas, conquistar uma medalha em Paris. E, para além disso, ter sido onde eu ganhei a medalha nos Jogos Olímpicos, há 6 meses atrás, foi tudo uma junção muito boa de emoções. E cada coisa, por si, tornou a conquista, que já era especial, tornou ainda mais especial.
O facto de entrar na história do judo português em 7 meses com uma medalha e o torneio do Grand Slam de Paris, qual é o sentimento? Consegue realizar justamente tudo o que tem realizado até agora pelo judo português?
Sim, acho que começa a ter noção de certos grupos que tenho começado a fazer parte. O grupo mais pequeno de medalhados olímpicos, o grupo dos atletas que ganharam o Grand Slam de Paris. Anteriormente já estava num grupo reduzido de atletas, por exemplo, com medalhas em campeonatos do mundo de Junior Skids. Acho que é a única com medalhas nos 3 anos seguidos, até. Sim, acho que eu trabalhei para isso, para estar constantemente a quebrar barreiras e a superar obstáculos e entrar nesses grupos elitistas, mas para mim fico tão mais feliz quanto mais sucesso tiverem também os meus colegas. Mas pronto, respondendo à pergunta, sim, é especial fazer parte assim dos tops do país.
Mas Patrícia, sente-se preparada para ser, por exemplo, uma figura de proa? Eu digo isso porque até agora havia uma figura de proa, que era a Telma, e é preciso uma sucessora. Sente-se capaz para isso, dessa pressão também que vai haver cada vez mais em cima dos ombros, tanto do público, também dos meios de comunicação, de toda a gente?
Sinto-me capaz na medida em que acho que tenho uma imagem que possa ser usada assim, não só em termos de resultados, porque eu própria, quando olho para outros atletas, não olho só em termos de resultados, mas em termos de trabalho e de postura, e eu penso que passo uma imagem que pode sim ser um exemplo e uma referência nesse tipo de coisas. Pressão, realmente não sinto, tanto que vim aqui para Paris, até tinha estado a conversar uns dias antes, eu tive gente do clube que me veio aqui ver, e eles estavam com aquelas conversas, olha, comprei o bilhete de volta só segunda-feira, vou-te ver na final, não sei o quê, vamos-te ver a ganhar, depois vamos festejar. Estão a dizer isso, mas eu sinto zero pressão, porque eu sei que vocês vão estar lá, quer eu ganhe, quer eu perca, eu sei bem o que trabalhei para isto, mas também sei que ajudo, e que da mesma maneira que ganhei, pode acontecer alguma coisa, eu posso perder o primeiro. E essa pressão que as pessoas põem, eu sinto como um privilégio e como um reconhecimento do nível que eu atingi. E eu aprendi a usar isso como uma força extra e não como uma coisa que me deixe mais preocupada.
Em relação a si, como é que tudo começou?
Então, o meu irmão, que é meu treinador no clube, o Igor, faz judo desde os 5 anos, ele é 8 anos mais velho que eu. Meus pais puseram numa semana a experimentar vários desportos, ele acabou por escolher o judo, até hoje, 34 anos. Parou a competição muito cedo, mas passou rapidamente para o meu treinador, já há 12 anos, desde 2013 que é meu treinador. E daí ele e o mestre dele, na altura, depois passou a ser meu mestre também, insistiam muito para experimentar. Aos 7 anos eu andei no judo, cerca de uma semana, desisti, e depois aos 9, sensivelmente, no final do 4º ano, antes das férias de verão, voltei a entrar e pronto, aí fui-me apaixonando, não sei. Na altura tornou-se um hábito e depois é que foi crescendo como paixão. Quando comecei a ter mais noção das coisas e a crescer, tornou-se realmente uma paixão e aquilo pelo qual eu decidi lutar.
Como é que vai a medalha? A medalha está boa?
A dos jogos. Não está muito boa, está um bocadinho estragada, mas eu, depois de tanta polémica, depois de falar tanto sobre o assunto, assim, foi a medalha que me foi posta ao peito no dia em que eu a conquistei. E é a medalha mais especial que eu tenho. Se eles me derem uma nova e me deixarem ficar com aquela, só para exibir a bonita, mas aquela foi a que eu recebi. Foi a que eu mordi, foi a que eu abracei, com que eu chorei, e aquela vai ser sempre especial. Trocar para ficar sem ela, não me parece.
Era Patrícia Sampaio, judoca portuguesa de 25 anos, que arrecadou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 e conquistou já em 2025 a medalha de ouro no Grand Slam de Paris. De referir ainda que apenas duas outras portuguesas venceram o torneio parisiense: Bárbara Timó, em 2021, na categoria de menos de 63 kg, e Telma Monteiro, duas vezes, em 2012 e em 2015, na categoria de menos de 57 kg. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Desporto. Até breve.
E é o fim desta segunda e última emissão do dia. Voltamos todos os dias às 14 e às 17 horas de Paris. Até lá pode acompanhar as notícias nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube, ou então no nosso site em rfi.fr/pt. Fique bem.